Na nossa programação de jornalismo, vamos debater hoje um assunto muito importante aqui no nosso programa, no nosso Giro da Notícia, com a especialista em gestão financeira, Odineia Silva, né? Ela que é educadora financeira e analista comportamental, participando conosco para falarmos sobre a educação financeira infantil. A especialista vai falar para a gente a importância de começar a estimular a criança a poupar, né, desde muito cedo. E a gente tem dados, né, Edneia, que só no decorrer da pandemia, Odineia, perdão, só no decorrer da pandemia, crianças de até 12 anos gastaram mais do que os adolescentes, né? É o que apontou aí um aplicativo de educação financeira infantil, que depois a nossa especialista vai contar para a gente como é que é esse aplicativo, né? E esses dados mostraram que games, comida, né, o delivery e serviços online foram os itens mais consumidos pelos jovens. E crianças ensinadas a poupar tornam-se adultos responsáveis com o próprio dinheiro. Por isso, buscar a educação financeira, Odineia, é o objetivo de diversas famílias, né? Afinal, para os especialistas, a construção familiar é um sistema também que precisa equilibrar a relação com as finanças. Concorda com essa ideia, Odineia? Bom dia. Obrigada por nos atender nessa manhã.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Concordo, sim, é algo que realmente educação financeira é o maior presente que nós, papais e mamães, podemos deixar para os nossos filhos. E sem sombra de dúvida, é um assunto que precisa ser abordado, mesmo sabendo que a maioria de nós adultos não recebemos esse assunto dos nossos pais. O dinheiro para muitos ainda é um tabu, né? E, consequentemente, sabemos o quanto impacta na fase jovem, na fase adulta, por não termos recebido essa base lá na nossa infância. E, consequentemente, grandes impactos surgem na vida adulta. Luzia?
Com certeza. E, Odineia, eu gostaria que você falasse para a gente a respeito, né, dessa pesquisa, né, que durante a pandemia aí foi apontado que as crianças gastaram mais do que os adolescentes, né? Qual o consumo, o porquê de tanto consumismo por parte das crianças? Seria realmente uma falta de uma educação financeira lá nos anos iniciais, no colegiado, ou então até mesmo aquele diálogo, aquela construção familiar, onde a família senta e expõe para as crianças a atual situação financeira de todos do conjunto da casa.
Bom, Luzia, eu também sou mãe, tenho um filho de 9 para 10 anos e uma menina de 6 anos que estão nessa faixa etária. E o que eu convivo, né? O que eu vivo no de dentro da minha casa, principalmente agora na fase da pandemia, é o quanto nós precisamos envolver os nossos filhos, porque não ter a aula presencial, digamos assim. Para mim, foi um dos principais pontos para que eles precisassem ocupar o tempo deles com algo, né, que ocupasse essa questão de não estarem na sala de aula, não ter educação física, não ter inglês, não ter uma série de outras atividades aí por conta de toda a pandemia. E a pandemia veio para ressaltar a importância do vínculo familiar, dos momentos em família, que em vários momentos, de certa forma, poderia estar terceirizando algumas coisas, até por todo o trabalho, né, envolvido dos pais e mães, enfim, do dia a dia, natural que isso aconteça, mas durante a pandemia eles estão aí exigindo muito mais atenção e, consequentemente, por muitos papais e mamães estarem atendendo online, estarem trabalhando online, enfim, é uma forma de como ocupar os meus filhos. Né, ocupando como? Muitas vezes, se a gente não está vigiando realmente o tempo inteiro, eles passam o dia no computador, no celular ou no tablet. E, consequentemente, para alguns, têm acesso a comprar pelo cartão de crédito do papai ou da mamãe, ou dependendo da fase, eles até já podem ter um cartão aí vinculado ao CPF do papai e da mamãe, enfim, e, consequentemente, tem aí um grande reflexo de compras desenfreadas por não estarmos tão presentes na vida dos nossos filhos. Isso eu falo por prioridade, falando de dentro da minha casa. Nos primeiros dias da pandemia, Até porque nós, papais e mamães, também não sabíamos direito como agir com toda essa situação. Eu confesso que o mês de março foi um mês muito tumultuado aqui na minha casa. E aí eu comecei a observar aonde isso iria chegar se eu não tomasse a frente de uma série de situações. Então, definimos horários para estar no celular ou no tablet, definimos quais eram os joguinhos que eles teriam acesso. Existe, Luzia, uma série de jogos e aplicativos, games, enfim, para que num tempo determinado, por nós, papais e mamães, nosso filho possa estar, sim, aprendendo finanças de uma maneira lúdica dos joguinhos, também jogos online, porque a criança de hoje ela está na era do jogo online. Então, tem como radicalizar e dizer, meu filho não tem acesso a jogos online? Depende, mas até certo ponto eu acho importante que as nossas crianças tenham esse acesso. Só que nós, papais e mamães, precisamos sim monitorar o que eles veem, o que eles estão jogando, principalmente porque nós sabemos que na internet eles têm acesso a tudo. Né? Tem como fazer alguns tipos de bloqueio, tem como monitorar, enfim. Eu acho fundamental, falando com aquilo que eu vivo dentro da minha casa, que a gente possa ter, não possa terceirizar, que a gente possa sim vigiar a todo momento que eles estão fazendo, dando um tempo limite para que eles possam ter acesso a esse tipo de informação, falando de games, falando de joguinhos, enfim, tablet, celular, computador, porque se nós não dermos um tempo limite, eles passam simplesmente o dia inteiro e nem percebem que o dia iniciou e terminou por conta de estarem tão envolvidos ali. Temos vários outros joguinhos, Luzia, né, de tabuleiro, que é muito bacana, tá aí o Dia das Crianças, uma forma barata de presentear os nossos filhos e envolver toda a família. Esse momento de estarmos todos juntos, esse momento de um observar o outro, esse momento de falar, às vezes, de uma forma lúdica sobre o dinheiro, né? Aprender a lidar com a frustração de ganhar e perder. Temos uma infinidade de jogos para as mais diversas idades, né? Temos acesso a compras super em conta pela internet, como, né, em casa de produtos que vendam esse tipo de jogos.
Com certeza. E, Odineia, só te interrompendo um pouquinho, mas é algo construtivo para a nossa entrevista, né? Você mencionou aí a questão, né, do Dia das Crianças, a gente sabe, né? Estamos aí no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Eu ainda não sou mãe, né? Mas o que eu percebi, né, até mesmo há um tempo atrás, em uma roda de conversa, né, com pessoas que já são mães, de que os filhos, né, crianças de 5, 6 anos de idade, cobram brinquedos, e brinquedos altamente com um valor bem caro, né, que às vezes, muitas vezes, os pais não conseguem comprar, ou então, muitas vezes, os pais até fazem aquele esforço, né, para dar o brinquedo pro filho, para a criança, mas assim, um valor totalmente exorbitante, às vezes, mais caro até mesmo que o próprio salário do pai e da mãe. Tá? Então, é algo que nos chama bastante atenção, e principalmente nesse ano, né, de pandemia, mas assim, o que me chama atenção é as crianças, né, com 5, 6 anos de idade já querem escolher o brinquedo que querem ganhar, né, e são muito... vem muito uma forma de ilusão em virtude da marca, em virtude da propaganda do brinquedo, e a gente tem brinquedos aí com altos valores que às vezes se tornam inacessível para os pais, e principalmente nesse ano de pandemia, né? Qual o teu ponto de vista, a tua opinião a respeito dessa questão e como lidar, né, com essa solicitação às vezes do filho para os pais, né? E como os pais também devem se comportar diante, né, do pedido do filho, porque muitas vezes a gente acaba criando crianças dando tudo, né? E lá no momento da vida, essas crianças recebem um não. E aí a frustração é muito grande, né, Odineia?
Sim, é verdade, Luzia. Eu, particularmente, não dou brinquedo caro para os meus filhos. Concordo plenamente com você, sou super contra. Tá aí o mercado com vários valores disponíveis, né, de brinquedos, de jogos para todos os públicos. Mas vivendo como mãe esses 10 anos praticamente, eu vejo que muitas vezes a criança fica muito feliz com um brinquedo de R$10. Por quê? Porque normalmente tudo depende da forma como nós abordamos a situação. Aqui em casa sempre foi muito comum falarmos sobre dinheiro. Nós temos o nosso quadro dos sonhos, nós temos os sonhos de cada um desenhados atrás da porta do quarto deles, sempre de uma forma lúdica, de acordo com a idade deles, mas mostrando a importância de ter objetivos e sonhos lá na frente. Também sou super a favor, Luzia, que os pais deem a mesada. Por mais simbólica que o valor seja, mas automaticamente a gente está ensinando o nosso filho a saber a lidar com possíveis frustrações. Você falou muito bem quando citou o exemplo que às vezes a criança quer um brinquedo caro e no mesmo instante nem sabe lidar exatamente com aquela situação do caro ou do barato. Quando implantamos a situação da mesada, ele vai, ao longo do tempo, entendendo que ele precisa guardar para adquirir algo lá na frente. Consequentemente, começa a lidar melhor com as suas emoções. O não que a criança não recebeu na sua infância vai impactar drasticamente na fase jovem ou na fase adulta. Porque o nosso filho, se ele não recebeu o não, consequentemente, quando ele receber o não lá na frente, vai ser muito mais doloroso do que receber sempre sim, sim, você pode, a mãe dá um jeito, papai compra. E o quão importante estarmos presentes. Muitas vezes, Luzia, eu vejo isso com clientes, lidando com eles na fase adulta, e analisando a história da vida do cliente em relação ao dinheiro, é muito comum, infelizmente, como uma forma de terceirizar a presença do papai e da mamãe, os pais acharem que eles compensam a sua presença presenteando os filhos com presentes caros. A mídia está aí a todo momento, e hoje a grande maioria das crianças tem acesso ou por propagandas na TV, bem como informações que a todo momento, né, estão em acesso fácil pela internet, de brinquedos com valores maiores. Então, cabe a nós, papais e mamães, fazerem um momento descontraído, mas explicando para o nosso filho que o jogo, às vezes, de baixo valor, ou um brinquedo bem mais simples, vai fazer o mesmo efeito do que se ele comprar o brinquedo da marca X, que custa 500 reais, 1.000 reais. Temos tanto bonecas como carrinhos, jogos, etc., para todos os públicos. Não estou dizendo que isso é regra, mas estou trazendo para aquilo que eu vivo com os adultos, que muitos dos problemas que eles acabam tendo lá na fase adulta de não conseguir lidar com o seu dinheiro no dia a dia, olhando e analisando o histórico desses adultos, é porque eles tiveram muitos sims na infância, não sabiam lidar com frustrações e, consequentemente, seja caro, seja barato, os pais sempre davam um jeito de comprar no formato de compensar a ausência do papai e da mamãe. E, infelizmente, a gente sabe o quanto isso acaba impactando diretamente no emocional dessa pessoa, desse indivíduo, muito além de somente não ter, né, a educação financeira, não somente comprar ou não algo. Se eu ganhei tudo de fácil acesso na minha infância, eu tenho grande probabilidade, Luzia, de comprar de forma desenfreada também na minha fase adulta, porque depois a gente dá um jeito. E isso é algo que a gente precisa, com muito amor e carinho, conversar abertamente com os nossos filhos. Filho, filha, o papai e a mamãe nesse momento não podem. Nós temos um orçamento. Explicar a situação de como entra o dinheiro. Consequentemente, essa forma de incentivar, né, o recebimento da mesada vai fazer com que a criança também entenda. O papai e a mamãe recebem algo por trabalhar, né, por fazerem em troca algo, e eles, consequentemente. Eu gosto muito, Luzia, da mesada educativa, porque é uma forma de punir ou incentivar o nosso filho a ganhar um pouquinho mais, quando a gente já pode estar introduzindo aí algumas regrinhas, como arrumar a cama, ajudar na casa, tirar o lixo, cuidar do irmãozinho, juntar os brinquedos, manter as atividades escolares em dia, dentre diversas outras coisas que cada família sabe o que melhor se adequa à sua realidade para que ele possa... Opa, a minha mesada é R$20, um exemplo aqui qualquer. Se eu fazer isso, isso, isso a mais, eu posso ganhar 21, 22, 25. Bem como se eu não cumprir tal e tal regra, a minha mesada vai diminuir. E aí já vai mostrando essa questão da consciência, né, e da importância de cumprir regras, de saber ganhar, de saber perder, e, consequentemente, a gente vai tornando aí indivíduos muito mais capazes, maduros de lidar com situações diversas ao longo da sua vida, Luzia.
Com certeza. Odineia, como ensinar as crianças a fazer economia, ou seja, o ato de poupar com pequenos hábitos do dia a dia, né?
Bom, a questão do ato de poupar, Luzia, na minha opinião, linkando com o que a gente vem conversando anteriormente, vem muito dessa questão de eu estou poupando para o quê? Sabe? Então, da mesma forma que nós adultos podemos ter dificuldade em não conseguir poupar, de constituir reserva, a própria pandemia veio aí ressaltar a importância de termos uma reserva financeira, enfim, a consciência do poupar para a criança é exatamente no mesmo formato. Por exemplo, vamos ao exemplo aí do R$20 da mesada. Eu ganho R$20 de mesada. Então, esse R$20 incentivando meu filho a fazer o quê? Ó, R$10, um exemplo aqui. R$10 você pode gastar com alguma coisinha que você queira. Um doce, enfim, algo do seu dia a dia. R$5 você vai guardando, e temos hoje aí contas digitais gratuitas, Luzia, que a gente pode já estar abrindo uma conta logo ali nos primeiros anos de vida do nosso filho e já incentivando, claro, através do papai ou da mamãe, você ganha 20, 10 a mamãe está entregando na sua mão, 5 a mamãe vai colocar na sua conta bancária para que quando você tenha 18 anos você possa ter acesso a um montante para que possa ajudar na sua faculdade, para que você possa comprar algo maior, ou até mesmo no sentido de presentear alguém ou se presentear, isso varia muito. Outro valor, eu super recomendo que também você já incentive o seu filho a fazer doações. Por mais simbólico que seja esse valor da doação, mas eu estou incentivando que aquilo que eu ganho, eu preciso compartilhar também. Porque quanto mais eu ganho, mais eu posso compartilhar. E aí vem o conceito também, né, de prosperidade, de ajuda comum. Né? Se eu tenho, eu também posso compartilhar. E assim vai. Então, essa questão de poupar está totalmente ligado ao poupar para. O que eu quero fazer com esse dinheiro? Então, eu consigo visualizar para comprar algo no próximo mês ou para comprar algo daqui um ano, daqui 2 anos, eu preciso atrelar a um desejo. E, consequentemente, é um desejo que eu estou lidando com as minhas emoções, que eu não vou, né, se é algo que eu vou comprar daqui um mês, 2 meses ou assim por diante, eu estou lidando também com o meu sentimento de que, nesse momento, o prazer imediato não vai acontecer. Eu preciso cuidar do meu autocontrole, eu vou poupar para adquirir algo daqui 3 meses e não agora. Então, a questão do poupar é de forma simples, com pequenas ações do dia a dia, mostrando aquilo que é supérfluo, daquilo que realmente faz sentido para aquele momento ou para a criança ou para a família como um todo. Ah, a família vai viajar, por exemplo, daqui 6 meses. Trazendo um exemplo aqui da minha casa. Se eu vou viajar daqui 6 meses, nós vamos viajar daqui 6 meses, poxa, a gente vai para tal local. Então, já vai fazendo uma reserva para que quando você for viajar junto com a família naquele momento, você possa levar na sua carteira o seu dinheirinho. E eles têm o maior orgulho, Luzia, de abrir a carteira e falar: isso aqui é do dinheiro que eu reservei para viajar. Nas lojas onde a gente passa, enfim, nos locais, quando a criança, né, o meu filho ou a minha filha já tira a carteirinha ali simplesinha que eles têm para pagar algo, já a pessoa que vai receber já desperta a curiosidade. Poxa, é a criança que vai pagar, não é o papai ou a mamãe? E já gera ali um comentário, um bate-papo bacana por conta desses pequenos atos. Então é sempre ligar ao poupar para o quê?
Com certeza. Odineia, a gente falou, né, no início da entrevista a questão da recomendação do uso de jogos lúdicos, né, para as crianças melhorarem em relação com o dinheiro. Eu gostaria de perguntar, uma criança em torno aí de 9, 10 anos, ou até mesmo uma criança já mais adolescente, né, um adolescente de 12, 13 anos, que está passando da fase de criança para adolescente, ele já tem um hábito bastante consumista. É possível que ele consiga ser reeducado ou reeducada e ter uma conscientização financeira?
Com certeza. Luzia, é aquela história, quanto mais tarde essa educação vir, mais doloroso será, mas sempre é tempo, né? Eu falando diretamente com adultos, né? Os meus clientes são sempre adultos e muitos não tiveram isso ao longo da vida. Então, o que que acontece na fase adulta? Lidar com essa questão, nesse momento eu não posso, agora eu vou começar a constituir reserva, lidar com o emocional, acaba sendo, sim, muito mais doloroso do que se essa informação tivesse surgido lá na fase da infância e, consequentemente, adolescência, jovens, etc. Mas é possível, sim, com o mesmo conceito, né? Ensinando a importância dos sonhos, ensinando a importância de receber a mesada, ensinando a importância de receber um não, porque lá na frente vai ser menos doloroso. Eu sempre falo, filho, a mamãe está falando não, porque para você é o melhor. Aí, às vezes, ele sai batendo perna, aquela coisa toda, reclamando, mas logo depois ele vem, quando eu lidou com o emocional dele, e fala, poxa, mamãe, muito obrigada. Realmente, você tinha razão, eu não estava precisando disso. É muito comum, meu filho tem 9 anos, faz 10 agora, dia 12 de outubro, inclusive dia das crianças, Luzia. E ele fala para mim, muitas vezes é comum a gente ir num local e ele querer algo, ah, eu quero isso. Eu falo, filho, lembra que pela internet normalmente é mais barato? E eu já pego o celular, olhamos juntos ali algo que ele queira naquele momento. E é muito comum o brinquedo ou o produto, enfim, de modo geral, que ele queira é 100 e na internet está 60, 70. E aí, o que que ele precisa fazer? Filho, você que sabe, você tem esse dinheiro na sua carteira. Mas se você comprar agora, você vai deixar de ter R$30 pelo mesmo produto. Se você aceitar, quando chegarmos em casa, a mãe compra pela internet, né? Você me dá o R$70, se for no exemplo, e R$30 vai sobrar na sua carteira. E na grande maioria das vezes, Luzia, ele respira, que é uma coisa que ele já aprendeu a lidar com isso. Então tá, mamãe, eu vou esperar. Até porque, com todo esse boom da internet, da compra online, aquilo que antes levava 10, 15, 20 dias para chegar na nossa casa, muitas vezes agora chega em até 5, 7 dias úteis. Então, é uma forma de controlar o emocional, de querer comprar aquela coisa naquele momento, muitas vezes sabendo que vai comprar depois da internet, vai economizar bastante. E acontece também, Luzia, de naquele momento saber dizer não e, consequentemente, até chegar em casa, ele falar assim: ai, mamãe, eu não quero mais comprar isso, não, porque isso não é o que eu estou precisando agora. Enfim, então, aquilo que a gente segura ali por até 1, 2, 5 minutos, a nossa emoção já baixou e muitas vezes a nossa razão, o nosso racional já vem e nos diz: isso não é importante, não precisa comprar. Então, é possível, sim, a partir de 9, 10, 12, 20 anos, independe da idade. O primeiro e mais importante passo, Luzia, é querer, né? Nunca é tarde para aprendermos nada. Da mesma forma em relação à educação financeira. Mas reforço aqui que quanto mais cedo implantarmos, falarmos sobre esse assunto, mais fácil vai ser de colocar isso no dia a dia das crianças, bem como uma alimentação saudável, bem como praticar uma atividade física. Temos diversos jogos aí, né? Eu não gosto de ficar citando nomes, mas temos aí Banco Imobiliário, um jogo que todo mundo conhece, Jogo da Mesada, Monopoly, diversos jogos aí à nossa disposição. Não são jogos caros, tá? Tem jogos aí desde 15, R$ 20 a 100, R$ 200. Então, cabe para todos os bolsos. Envolve toda a família para um momento super agradável, no sentido de guardar, no sentido de investir, no sentido de comprar parcelado, de dar entrada, de pegar acesso ao banco, fazer financiamento, tudo aquilo que nós adultos temos aí a possibilidade de viver no nosso dia a dia através de jogos de tabuleiro, Luzia.
Tá certo, Odiné, em virtude do nosso tempo, né, e para a gente concluir aqui a nossa entrevista, um recado final, né, para as crianças, para os pais, né, que muitas vezes não têm aquele hábito de ensinar os seus filhos a poupar. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem final, uma dica, né, de como todo esse cenário pode ser revertido.
Bom, Luzia, uma dica importante aí que eu dou para os papais e para as mamães é que se tem um presente, se tem algo valioso que você pode deixar para os seus filhos, é sim a educação financeira. Porque jovens e adultos que conseguem lidar de forma mais tranquila e amigável com o dinheiro têm um ganho gigantesco em todos os pilares da sua vida, desde saúde, relacionamento, conjugal, etc., etc., profissional, esse reflexo é para o todo. Então, papai e mamãe, independente da idade que o seu filho possa ter hoje, converse abertamente, crie um clima, proporcione aí uma musiquinha, um momento agradável, um lanchinho ou uma janta, um almoço que todos gostam, para introduzir esse assunto. Entre no assunto sonhos, quais são os sonhos, o que que vocês têm em comum, o que que vocês desejam conquistar em comum e também individualmente, com palavras simples, mas para ir despertando esse assunto e interesse, por mais que você, papai e mamãe, não teve esse assunto na sua infância, você pode fazer totalmente diferente com seus filhos e, consequentemente, eles vão lhe agradecer muito ao longo da vida. Agradeço muito, Luzia, o convite, bem como a participação aqui de todos os ouvintes. Fico à disposição através das redes sociais, arroba Odineia Silva Coach. No meu site tem muito conteúdo também, www.odineiasilva.com.br. Através do Instagram e do Facebook, você também tem acesso ao meu WhatsApp, ao meu telefone. Eu vou ter o maior carinho, o maior amor para ajudar você, papai e mamãe, nessa missão de fazer com que o clima e a harmonia na sua casa, bem como a educação do seu filho, seja ainda melhor a partir dessa nossa conversa, desse delicioso bate-papo, Luzia.
Tá certo. Essa então é a Odineia Silva, ela é educadora financeira e analista comportamental, participando aqui das nossas informações, falando a respeito da educação financeira infantil e afirmando, né, a questão da importância de começar a estimular a criança a fazer economias. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.